dir ungebietnen Gäste zahl, die an den Halmen Nahrung fand und irren jetzt sie weiter sucht. Des kleinen Raumes klaget nicht der Landmann, die ihn kaum bemerkt. Im Übermaße wünscht er doch, nicht ausgestellt zu sein. Was ihn dagegen sichern mag, sieht er als Wohltat an und willig Freunde dann zur Jagd, die seinen guten Herrn ergötzt.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Rede Excelsior da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia. A partir de agora, a Rede Excelsior de Comunicação apresenta Oração por um Dia Feliz.
Irmãos e irmãs, bom dia. Ontem concluíamos o tempo pascal. Hoje recomeçamos aquilo que a gente conhece como sendo o tempo comum. Não vamos celebrar o mistério de Jesus Cristo no seu nascimento, isto é, Advento e Natal. Nem tampouco no mistério da sua Páscoa, isto é, Quaresma e Páscoa. Mas vamos viver aquele tempo em que o Senhor entre nós anuncia o reino e faz com que ele esteja presente em nosso meio. Nós celebramos isso no Rosário como os mistérios da luz. E no dia de hoje, retomando o tempo comum, olha o que Nosso Senhor nos coloca como grande memória e a Igreja nos chama. Nossa Senhora, a Mãe da Igreja. Ora, se Nossa Senhora é redimida e é salva em Jesus, e a Igreja é o corpo de Cristo salvo, como é que Nossa Senhora seria, então, mãe desta igreja, da qual ela é filha, por nela receber a salvação? De um jeito muito simples, de um jeito muito belo. Apesar de filha da igreja, ela é aquela que vai gerar a cabeça da igreja, isto é, vai gerar o Senhor, para que toda a humanidade nele seja agora redimida e salva. Ora, gerando a cabeça, ela nos gera na graça. Santo Agostinho, falando da sua mãe, Santa Mônica, nos diz: no seu seio ela me gerou na carne, mas no seu coração ela me gerou para a vida eterna. É exatamente o que podemos falar agora, aqui, do mistério da maternidade eclesial de Nossa Senhora. Aquela que gerou Jesus na carne, espiritualmente nos gera para a vida eterna, já que nós, incorporados a ele, é nele que teremos vida. E vejamos qual o evangelho que hoje nos é apresentado e como este grande mistério nos é trazido. Aos pés da cruz de Jesus estão de pé sua mãe, a mãe de Maria de Cléofas e Maria Madalena. Jesus olha para sua mãe e ao lado dela vê o discípulo que ele amava. E diz à mãe: mulher, está o teu filho. Depois ao discípulo, esta é tua mãe. E daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Este é o mistério que celebramos. Nossa Senhora é a mulher, que está na carta aos Gálatas, que na plenitude dos tempos vai gerar o Filho de Deus, para que por este nascimento do Filho de Deus entre os homens, nascido de mulher, aqueles que são filhos de mulher recebam o Espírito Santo, e recebendo o Espírito Santo se tornem filhos de Deus. Aí está ela, a mulher, aquela que foi prometida pelo Pai, cuja descendência destrói Satanás, lá no livro do Gênesis. Ora, aos pés da cruz, Nosso Senhor não apenas apresenta que esta beleza da promessa de Deus se realiza, mas nos dá o grande mandamento, a ela de nos receber como filhos, a nós, o discípulo, o que segue Jesus, aquele que o acompanha, de recebê-la como mãe. E o discípulo, aquele que segue Jesus, a receber em sua casa como mãe, mestra e rainha. Que Nossa Senhora nos abençoe no dia de hoje. E que assim como Jesus por ela nos foi trazido, por ela nós também sejamos levados ao coração do Pai. E rezemos, concluindo a nossa oração desta manhã, para que tenhamos um dia de paz. Ó Deus, Pai de misericórdia, Vosso Filho pregado na cruz nos deu a sua mãe, a bem-aventurada Virgem Maria, como nossa mãe. Concedei que a vossa Igreja, cada dia mais fecunda em seu amor materno, exulte com a santidade dos seus filhos e filhas e atraia todos os povos para o seu convívio numa só família. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. E agora, meus irmãos, unamo-nos a Nossa Senhora, que de tudo que recebe não se engrandece, mas engrandece o Senhor. E com ela rezemos juntos. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. O Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder de seu braço, dispersou os soberbos e elevou os humildes. Saciou de bens os famintos e aos ricos despediu de mãos vazias. Veio em socorro de Israel, seu servo, recordando a sua misericórdia, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, um dia de paz na graça de Deus. Que Ele a todos nós abençoe, derramando sobre nós a força do seu Espírito pela proteção de Nossa Senhora. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
A Rede Excelsior de Comunicação apresentou Oração por um Dia Feliz.
Celso no H, 447. Rádio Celso da Bahia. AM 840. A voz do Senhor do Bom Fim.
Pra você se informar, se educar, refletir.
Cardeal FM.
6.1 Cardeal FM,
conectado em você.
Pra você se informar, se educar, interagir.
Cardeal FM.
106.1 Cardeal FM,
conectado em você.
A informação se transforma
com notícia toda hora. Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Rede Excelsior da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Rede Excelsior da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
De bem com a vida.
Utilidade pública, com o doutor Ivan Paiva.
Muitos pacientes apresentam sintomas que a população conhece como derrame. Esses sintomas
correspondem a um desvio na boca, a boca fica torta. Então, se você pede uma pessoa para ela dar um sorriso e você percebe que um lado está diferente do outro, esse pode ser um sintoma de um derrame. Você pode também pedir para que a pessoa cante uma música ou uma estrofe de uma música. Caso a palavra da pessoa esteja embolada, você perceba que há uma dificuldade de falar, esse também é um outro sintoma muito comum no derrame. Se você pedir para que uma pessoa levante o braço ou tente te abraçar e você percebe que um braço eleva normalmente, mas o outro não consegue, esse também é um outro sintoma muito comum nos casos de derrame, que nós médicos chamamos de acidente vascular cerebral. Caso você perceba um desses sintomas, seja na boca, seja na dificuldade de falar, ou seja na dificuldade de utilização dos braços ou de se locomover, ligue imediatamente para o SAMU 192, que o nosso médico fará as orientações necessárias e encaminhará uma ambulância para o atendimento no local que você se encontra.
106.1 De bem com a vida.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Thank you.
agora, meu povo, 6:16, né? 6:16, iniciando mais uma edição do nosso Acorda para a Vida. Daqui a pouquinho a gente vai ter aí uma intervenção aí, né? Com a participação dos amigos aí do Vaticano News, falando aí sobre a promulgação da carta encíclica Magnífica Humanitas do Papa Leão, que foi assinada no dia 15/5. Teremos, de acordo aí com o Silvonei, a apresentação dos relatores presentes, seguida da fala do Papa e a bênção final. Então, isso deve acontecer por volta de 6:30, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai trazer isso direto do Vaticano. 6:16, né? 6:16. Vamos dar uma atualizada, né, nas informações até a gente devolver aí para lá para o Vaticano News. Né? Pronto, vamos aqui.
A informação em primeiro lugar. Acorda, acorda para a vida.
Destaques do dia. Destaques do dia.
As manchetes dos principais jornais em circulação na capital baiana, nessa segunda-feira, 25 de maio de 2025. O jornal A Tarde destaca na sua capa: Polo de Camaçari avança para retomar protagonismo. Estado da rodovia BR-304 preocupa para o São João, e preocupa mesmo, é a principal saída da capital baiana e chegada, né, para o São João, e a situação lá tá difícil, né? Tá difícil. Também aqui no Jornal à Tarde, né, chuvas intensas colocam Salvador e outras 17 cidades baianas em alerta. Aviso foi emitido aí pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Esporte Clube Bahia. Bahia anuncia check-in a R$1 para a última partida da Copa, hein? Que ponto chegou o Bahia? Ingresso de R$1 para lotar a Fonte Nova, hein? Brincadeira, não é um deles. Vitória dispara em sócios e relança a promoção para bater meta de 60 mil sócios. 6:17, olha a hora, 6:17, deixa eu trazer aqui agora os destaques do jornal Correio da Bahia. Destaques aqui do jornal Correio da Bahia: pedágio do tráfico. Comerciantes denunciam cobrança semanal de até R$400 do Comando Vermelho, né, para manter lojas abertas na Avenida Vasco da Gama, em Salvador. Polícia tem que estar no circuito, né? Manda a polícia ficar lá e mandar o cara cobrar. Pronto. Criminosos roubam corredores e frequentadores no Dique do Tororó. Primeiro hub de inovação da capoeira nasce em bairro da capital baiana. Vistoria aponta riscos à saúde dos trabalhadores em obra aí na região de Camaçari. Pressionado, tricolor enfrenta Coritiba hoje para encerrar jejum. Tem que encerrar o jejum hoje, tá difícil, hein? O Bahia precisa sair dessa. Jornal Tribuna da Bahia destaca em sua capa: antiga área de Feira de Santana dará lugar a centro administrativo. Morre o cirurgião dentista e professor Walter Nuno Augusto, o Nuno da Silva. Do ciclo colonial energias renováveis, a indústria baiana avança no cenário nacional. Vitória mostra que garra vale mais do que dinheiro. Venceu aí por 2-0. O Inter, né? Festa do Divino mantém vivas a fé e a esperança no coração dos baianos. Justiça, houve testemunhas no caso da Vifiusa após quase 12 anos. Das malas de dinheiro aos fundos e operações, depois de Mensalão e Lava Jato, caso Master expõe sofisticação da corrupção. Endividamento em alta, gastos sem controle, próximo governo aí vai encarar desafio nas contas. Vorcaro vai falar: prisão do pai foi a gota d'água. Datafolha: 88% dos eleitores de Flávio defende candidatura após caso Master. 6:21, olha a hora, 6:21, mas aqui tá ok, né? Pronto, beleza. Tranquilo. Olha, o fim da esperança de juros baixos, inflação trava a queda aí da Selic, né? Então tá aí os destaques aí dos jornais, né? São 6:21. Lembrando que às 6:30 a gente vai ter aí uma intervenção aí direto do Vaticano, né? uma apresentação e promulgação da carta encíclica Magnifica Humanitas do Papa Leão, assinada aí no último dia 15/5, onde teremos hoje, né, a apresentação dos relatores presentes, seguida da fala aí do Papa e bênção final. 6:20, né? 6:20. Deixa eu trazer aqui a previsão do tempo. Um dia começou chuvoso, né? Um dia começou chuvoso na capital baiana. Olha, atenção aí para o tempo e a temperatura. Na Salvador segue com sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. E à noite o tempo fica firme. Temperatura máxima para a capital baiana, 30 graus. E a mínima pode chegar a 20 graus. Um aviso aí aos navegantes, né? Trazer aqui a maré. Você que vai navegar aí na Baía de Todos Santos, fica atento. Nesse momento a maré é baixa. Vai ficar alta às 11:51 e baixa novamente às 18:06. Está aí a informação. Deixa eu agora trazer as mensagens do nosso povo, né? Tem mensagem chegando aqui pelo 981-81-4037, 981-81-4037. É o canal aí para você mandar sua mensagem de áudio e de texto, né? De áudio e de texto. Tem aqui mais mensagem chegando. Francisca Soares, do bairro da Paz. Bom dia, Almir, bom dia, Ivan, e a todos aí, ouvintes da família Celso, né? Louvado seja Deus. Obrigado aí. O José Bastos também. Deixa eu trazer o José Bastos seu áudio aqui, para você falar conosco aqui. Vamos lá. Vamos trazer o José Bastos. Está lá em São Paulo acompanhando a gente. 6:22. Olha a hora, 6:22, né? 981-81-4037 é o canal aí para você mandar sua mensagem de áudio e de texto aqui para o nosso Acorda para a Vida. Vamos conferir aqui a mensagem do nosso povo. Vamos lá. É, tem como abrir aqui, né? O WhatsApp aqui. Acho que não está saindo nada, né? Ah, aqui deixaram fechado, peraí. Vamos lá, vamos ver o povo.
Bom dia, Jeová, bom dia a todos. Bom dia, companheiro Luiz Santana.
Bom dia, meu irmão.
Bom dia a todos, direção dessa rádio, bom dia a todo ouvinte inteligente da Rádio Celso da Bahia, bom dia, Ivan, bom dia, Jeová, bom dia a todos. É, Almir Santana, e aí, Almir Santana, como é que está desenrolando esse projeto aí do 5x2? Onde eu vi no Fantástico, eu vi a falância aí do pessoal. Mas, Almir, o presidente tem que ter uma bancada para conseguir derrubar esses deputados federais, patrões aí, né? Porque está demais, Almir Santana.
Está complicado, né, meu irmão? Deixa eu ir agora direto aqui ao Vaticano, né? Vamos lá. Botar por aqui? Me diga. Qual?
Cardeais Vitor Manuel Fernandes, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, Michael Chesney, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, professora Ana Hollands, teóloga e professora da Durham University no Reino Unido, Christopher Ola, cofundador de Anthropic e responsável pela pesquisa sobre a interpretabilidade da inteligência artificial. Inicia Cardeal. Santo Padre, eminências, excelências, ilustres palestrantes, senhoras e senhores. Com viva gratidão, nos reunimos hoje para acolher a encíclica Magnifica Humanitas, que o Santo Padre oferece à Igreja e ao mundo
profundas e cariche de
responsabilidade. Em uma época marcada por transformações rápidas, profundas e repletas de responsabilidades. A encíclica traz como subtítulo sobre a custódia da pessoa humana na era da inteligência artificial. Essas palavras orientam a leitura de todo o documento. A inteligência artificial é apresentada como uma virada histórica na qual se concentra hoje a questão sobre o futuro da humanidade. O horizonte, no entanto, abre-se para uma reflexão mais ampla. Como num prisma, a transição digital reflete-se em muitas questões que atravessam a vida contemporânea. A dignidade da pessoa, o trabalho, a liberdade, a qualidade dos laços sociais, a paz, a justiça, a responsabilidade para com a casa comum. Nessa perspectiva, Magnifica Humanitas insere-se na tradição viva da doutrina social da Igreja. Há 135 anos, com a Rerum Novarum, Leão XIII soube reconhecer, nas transformações industriais de seu tempo, uma questão profundamente humana e social. Hoje, diante do poder das tecnologias digitais, a Igreja é novamente chamada a discernir as res nove da história e a oferecer, à luz do Evangelho, uma contribuição para o bem de toda a família humana. Em relação àquela época, porém, surge uma novidade significativa. Naquela época, nem sempre era possível a Igreja entrar diretamente em diálogo com os principais atores econômicos, políticos e industriais que orientavam a transformação social. Hoje, esse diálogo já está em andamento e envolve instituições, governos, universidades, empresas e centros de pesquisa. A Igreja participa dele com confiança e liberdade, na convicção de que a escuta dos interlocutores torna mais concreto seu serviço ao discernimento comum e mais incisiva na sua contribuição para a salvaguarda do humano.
In tale scambio, la Chiesa porta il patrimonio sapienziale che le è affidato.
Neste diálogo, a Igreja traz o patrimônio sapiencial que lhe foi confiado à luz da revelação em Cristo, uma compreensão da pessoa humana, da sua dignidade, de sua liberdade e de sua vocação relacional, sem a qual, mesmo as tecnologias mais avançadas correm o risco de perder a medida de seu autêntico progresso. É a partir dessa visão do homem que a encíclica interpreta a responsabilidade do nosso tempo. O Santo Padre nos lembra que cada geração herda a tarefa de dar forma à sua própria época e de orientar a história para que se torne um espaço de dignidade, justiça e fraternidade. Na era da inteligência artificial, essa tarefa assume uma urgência renovada. O poder técnico cresce com extraordinária rapidez e repõe, com acentos inéditos, uma questão já percebida por Romano Guardini. O crescimento do poder humano exige uma maturidade correspondente para governá-lo. Hoje, porém, a velocidade com que esse poder se acumula corre o risco de superar a capacidade das instituições e até mesmo da consciência individual de orientá-lo. Essa assimetria entre poder técnico e sabedoria moral é talvez o desafio mais profundo que Magnifica Humanitas nos apresenta. Por isso, a encíclica coloca a todos a questão sobre a direção de nosso caminho comum. Para onde estamos indo? Para qual meta desejamos nos orientar? Que direção devemos escolher como pessoas e como comunidade humana? O discernimento proposto pela encíclica apresenta um critério exigente. Na era da inteligência artificial, Zelar pela dignidade humana significa vigiar as novas formas de desumanização e permanecer fiéis à grandeza do ser humano. A tecnologia, portanto, não pode ser avaliada apenas pela eficácia ou pela rapidez de seus resultados. Ela precisa ser reconduzida à verdade da pessoa, à justiça da vida em comum e ao bem de todos os povos da Terra. Como também o magistério da Igreja nos ensinou durante séculos. É com esse espírito que damos início aos nossos trabalhos. Os palestrantes que ouviremos nos ajudarão a compreender diferentes aspectos complementares da reflexão proposta em Magnifica Humanitas, para que esse texto magisterial possa se tornar para todos uma oportunidade de discernimento e de responsabilidade compartilhada. Portanto, a introdução feita pelo cardeal Pietro Parolin. Teremos agora, então, as diversas intervenções, os diversos discursos. Teremos, quem sabe agora, um vídeo que irá apresentar um pouco e colocar ênfase e síntese a essa encíclica que o Santo Padre nos oferece, oferece a nós, a Igreja, ao mundo, em uma época marcada por transformações rápidas, profundas e repletas de responsabilidades, como destacou cardeal Pietro Parolin. A encíclica traz como subtítulo a custódia sobre a custódia da pessoa humana na era da inteligência. Mas vamos seguir, então, as imagens que nos chegam desse vídeo.
Oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.
Ah.
O vídeo, então, com apresentação de temas que encontramos dentro dessa encíclica que hoje é apresentada ao mundo, Magnífica Humanitas. Um apelo para estarmos atentos às novas formas de desumanização. Damos agora a nossos palestrantes. Começamos, Sua Eminência, com o cardeal Victor Manuel Fernandes, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé. Ex-reitor da Pontifícia Universidade Católica Argentina e arcebispo de La Plata, foi criado cardeal pelo Papa Francisco em 2023, quando lhe foi confiada a direção do Dicastério. Pedimos a ele que introduza nossas reflexões a partir da perspectiva da teologia da graça, ajudando-nos a compreender as possibilidades autênticas de transcendência que habitam o ser humano e que se expressam em um desejo constante de ir além. Pois não, Eminência.
Buongiorno a tutte.
Bom dia a todos.
Magnifica Humanitas, firmata dal
Magnifica Humanitas, assinada pelo Santo Padre em 15 de maio, vem enriquecer o patrimônio da doutrina social da Igreja. E o faz em diálogo com o que a humanidade vive hoje.
Essendo cristiani, infatti,
por sermos cristãos, de fato, nada do que é humano nos deixa indiferentes.
Proprio perché i documenti sociali danno voce.
Justamente porque os documentos sociais dão voz aos novos desafios da humanidade, é inevitável que nessa encíclica sejam desenvolvidos temas como a inteligência artificial, mas não somente, mas também a guerra e outros temas conectados. Pois o subtítulo diz, na era da inteligência artificial, e não sobre a inteligência artificial. Essa minha breve apresentação, concentrar-me-ei apenas nos números que vão do 118 ao 130, que são os parágrafos mais teologais e podem oferecer, no início dessa apresentação, um enquadramento de fé. Não digo parágrafos teológicos, porque esse documento social desenvolve diversos temas da doutrina social da Igreja, que é sempre teologia. Digo teologais em referência ao nível mais elevado de nossa vida espiritual. Ali, onde se torna possível o nosso sim a Deus. A aliança de amor com Ele e a consequente transformação do nosso coração. O título da encíclica nos leva a contemplar a humanidade como magnífica. E o faz, mesmo que o texto reconheça a terrível capacidade de mal que existe em nós, destacando o quanto está ferida essa nossa humanidade, que chega ao ponto de assassinar milhares de crianças inocentes em guerras contrárias até mesmo ao direito internacional, que não podem ser justificadas de forma alguma. Sim, esta nossa humanidade, que é capaz de reduzir tantas pessoas à escravidão nas formas mais diversas, mesmo estando no terceiro milênio. Sim, esta nossa humanidade que pode atingir níveis de indiferença ao Guernica de Picasso, ou ao filme Schindler's List. Em seguida, menciona o nascimento árduo e conturbado de instituições que nos protegem, como a Cruz Vermelha e a ONU, e também a assinatura da Convenção dos Refugiados, etc. Em seguida, relembra eventos preciosos como o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, com o belo testemunho de Martin Luther King, ou o fim do apartheid com a escolha por parte de Nelson Mandela do perdão e da fraternidade.
Si ferma pure su nomi di grandi donne, Teresa di
Calcutta. Ele também se detém em nomes de grandes mulheres, como Teresa de Calcutá, Dorothy Day, Mary Curie, Elizabeth Elliot, Benazir Bhutto e outras que contribuíram para tornar a história mais humana. Ele lembra também os mártires da fraternidade e da justiça, como Kobe, Romero, Angelelli ou Vantuan, acrescentando os mártires do cotidiano, pais, enfermeiros, médicos, voluntários. E conclui que esse fascinante entrelaçamento de bondade, luta e beleza nos faz compreender que a humanidade magnífica e ferida não deve ser substituída nem superada. Não deve renegar aquilo que a torna ela mesma a sua verdadeira grandeza. Diante de formas de pós-humanismo que chegam a propor a substituição da humanidade, paramos para contemplar essas pessoas e esses fatos que nasceram do coração do ser humano. Por outro lado, algumas formas de transhumanismo nos levam a pensar que, graças a futuros dispositivos sofisticados que resolverão os problemas e ampliarão nossas capacidades, nossa vida será um paraíso. Mas os dispositivos e os recursos tecnológicos proporcionam ao indivíduo uma alegria inicial. E pouco tempo depois, o vazio retorna, com a sensação de que algo falta. Diversas formas de pós-humanismo consideram que isso acontece porque a humanidade chegou ao seu fim. Deve ser simplesmente substituída. E é necessário um salto evolutivo em direção a uma nova forma de vida, um novo nível na evolução da espécie. Trata-se de um salto sempre dependente da tecnologia. Como crentes, temos certeza de que tudo isso não preencherá o vazio, não preencherá o espaço infinito de nosso coração, não dará um sentido estável e consistente à nossa vida humana. Por trás dessa ideia de progresso esconde-se uma falsa mística que é exatamente o oposto do que os cristãos e outros crentes chamamos de nova vida. A vida teologal, aquela vida que é verdadeiramente de outro nível. Aquela vida que certamente nos leva além de nós mesmos em uma superação real. É a vida que se vive na fé, na esperança, na caridade. Na cosmovisão hipertecnológica, ao contrário, a fé é substituída por uma confiança total nas capacidades tecnológicas. A esperança se transforma em uma esperança superficial de um novo produto que nos tire o tédio. O amor é esquecido, porque se prefere um apego às coisas, o desejo de ter mais, enquanto os outros, os irmãos e irmãs, desaparecem do horizonte. Por outro lado, surge o risco de ignorar que a pessoa humana possui uma dimensão espiritual criada diretamente por Deus, que não pode ser reduzida aos mecanismos de um sistema tecnológico, nem reproduzida por eles.
Certo, come non essere molto grati, ad esempio,
é claro, como não sermos profundamente gratos, por exemplo, pelas possibilidades de tratamento médico que as novas tecnologias nos oferecem, isso não há dúvida. Mas a mística que o transhumanismo nos propõe é da superação de todos os limites como grande ideal. Diante dessa proposta, a encíclica fala dos números 118 ao 121, do valor e da fecundidade de nossa experiência do limite. O limite, de fato, nem sempre é um defeito a ser corrigido, mas um lugar onde o humano amadurece e se abre à relação. Por isso, afirma o Santo Padre, o ser humano não floresce apesar do limite, mas muitas vezes através do limite, e acrescenta. E é justamente em nosso ser limitado que encontra um espaço à compaixão, a sincera inquietação diante das necessidades dos outros, a generosidade que surpreende mesmo em meio à escuridão ou ao fracasso, a experiência espiritual e a adoração de Deus. Através do limite podemos encontrar uma sabedoria nova. Amadurecemos, crescemos como pessoas, percorremos um caminho de aprofundamento. E é preciso dizer, àqueles que pensam chegar a uma humanidade maravilhosa, superando todos os limites e sofrimentos, que para suprimir totalmente a dor seria preciso, no fundo, extinguir também o amor, pois quem ama sempre sofre. Continua a encíclica. Guardamos dentro de nós os ensinamentos que se imprimem como cicatrizes, memória do caminho percorrido entre liberdade e quedas, sonhos e desilusões. É justamente do entrelaçamento de tudo isso que tantas vezes conseguimos saborear o sabor mais doce do nosso ser humano. Renunciar, diz o Papa, a essa aventura, ao mesmo tempo dramática e esplêndida, em nome de uma suposta superação de todos os limites, não será mais ser humano. E não será um triunfo.
Comunque c'è in tutti noi un autentico desiderio.
De qualquer forma, existe em todos nós um desejo autêntico de superação, de ir além, que a encíclica não pretende negar. A verdadeira possibilidade desse além chama-se graça. Graça. Uma belíssima palavra que Santo Agostinho, como ninguém mais na história, depois de São Paulo, nos ensinou a saborear. O Santo Padre, filho de Agostinho, insiste em mostrar como também no cristianismo ressoa esse chamado a transcender a nós mesmos em direção a outro nível de humanidade, aquele sonhado por Deus. Afirma, por exemplo, que o ser humano não